Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6h10 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, pra você que tá desde cedinho já ligado com a gente, pra você que tá, ó, hoje pode ser o grande dia da sua vida. Acredite, viu? Pra você que tá na procura do seu primeiro emprego, para realizar aí as suas conquistas hoje. Hoje, quinta-feira, 9 de abril, pode ser o grande dia. Acredite, foco, determinação e fé. É bom dia para todo mundo. Hoje, quinta-feira, 9 de abril de 2026, o Tropa de Elite chegando aqui na programação Gabriela FM, no oferecimento TZ Max, Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Vamos juntos até as 8, com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo com a gente no Zap Zap 739-8829-1029. Do meu lado tem ele, dividindo a bancada, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando!
Chegando para dar bom dia, vou contar uma, duas, três, quatro pessoas com o rádio ligado e a gente já vai dar bom dia para esse pessoal na estrada.
Hoje, rapaz? Quem?
É o Jorge, motorista do Guincho Martins, tá indo para Salvador na sintonia da Gabriela FM, ouvindo o Tropa de Elite. Dona Dida da Petiscaria da Dida, na Barra de Itaípe.
Acordou cedo hoje, viu?
Ainda na Barra de Itaípe tem Cida. E Cida, aquele abraço pra
Cida
você.
Cida Nascimento, senhor repórter?
Cida Nascimento.
É a mãe do Danilo?
A mãe do Danilo. Aquele abraço e bom dia
e
pra você,
Cida. E a mãe da Jéssica, né?
A mãe da Jéssica, a futura...
Acorda pra vida.
Ela vai ser o quê?
Hã?
Madre, ou freira.
Madre.
Madre. E o Manuel Cearense tá na Rua da Horta. Tá ligado também no Tropa de Elite.
Valeu.
Quatro alô, vamos acordar. E vamos ouvir o Tropa de Elite até as 8, Scarpe.
Vamos nessa. E hoje tem entrevista, seu repórter.
Daqui a pouquinho, o vereador Adilson José, ao vivo aqui no Tropa de Elite. E será sabatinado.
Nossa equipe de correspondentes também já escalado, Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga, chega no Bola Dentro, Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José, a região inteira interligada aqui no Tropa de Elite, através da maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, viu?
Gabriela,
6h12, como vai ficar o tempo nesta quinta-feira? O Astro Rei já deu o ar da graça, viu? O outono tá gostoso, né? A quinta-feira promete. Confere com a gente. Termômetros marcando 24 graus aqui do Gabriela Center. 5% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. Clima parcialmente ensolarado nesse início de quinta-feira. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora, aqui na metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
E moto tomada de assalto por dois elementos seguiram a vítima. O servidor da Prefeitura de Ilhéus, Luiz Afrânio Torquato dos Santos. Ele foi seguido até a estrada de chão que dá acesso no Cachorro Pelado.
Olha, familiares e amigos, seu repórter, prometem protestar amanhã lá no São Miguel, buscando a resposta, né? Cadê a Samara? O corpo continua desaparecido, não é isso, seu repórter? Nenhuma informação?
Nenhuma informação, o pessoal está procurando, mas não encontrou.
Vai ter esse protesto, a gente traz detalhes no Tropa de Elite de hoje. O que é que tem mais?
Matheus Silva, identificado como sendo o autor do assassinato contra Mara. Mara foi morta por pauladas e suspeita de pedradas na cabeça, nos braços e nas costas. Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. Foi um crime de extrema violência.
Que situação, hein? Olha, vacinação contra a gripe reforçada em Ilhéus após disparada de casos graves na Bahia.
E como seria o prédio da Polícia Federal em plena Avenida Soares Lopes? Aí organizações emitem nota contra a construção da delegacia da Polícia Federal. 28 organizações da sociedade civil organizada se manifestam através de uma nota pública.
TJ Bahia lança nova edição do TJ Mais Júri para acelerar julgamentos no nosso estado da Bahia. Essas e outras a partir de agora. E é claro, você vem com Tropa de Elite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa, são 6:15 e 6:15. Olha, o servidor da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Luiz Afrânio Torquato dos Santos, ele foi vítima. Era quarta-feira, ontem, portanto, 19:30, o trabalhador foi vítima de assalto. Assalto à mão armada. Estava a caminho de casa, distrito de São José. E segundo relatos de familiares, dois homens em uma moto seguiram o Luiz Afrânio até a estrada de chão que dá acesso à casa onde ele mora. E ao se aproximar da localidade conhecida como Cachorro Pelado, quando estava perto do Cachorro Pelado, os dois elementos anunciaram o assalto. O elemento da garupa estava com uma arma de fogo em punho e tocando terror psicológico. A moto foi tomada de assalto, a Honda CG Titan vermelha de placa policial PLH 7503, com licença de Ilhéus. Então estão pedindo aí para ajudar a localizar a moto, ligar para o telefone 739-8142-1915. O boletim de ocorrência foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e tenho certeza que a Delegacia de Repressão a furtos e roubos vai entrar em campo. O meu amigo Edson Serra e a equipe da Furto localizar e recuperar a moto CG Titan vermelha, placa policial PLH 7503. Scarpe,
6:16 na Bahia. Vai se atrasar? Não, eu tenho aqui um comunicado oficial: a suspensão do atendimento do Bolsa Família hoje, dia 9, e amanhã, dia 10. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa a população que o sistema do programa Bolsa Família estará temporariamente indisponível hoje, quinta-feira, e amanhã na sexta, né, 9 e 10 de abril. A interrupção ocorre em razão do processo de extração mensal de dados realizada pela Dataprev, procedimento necessário para atualização e manutenção do sistema. Diante disso, os atendimentos relacionados ao programa estarão suspensos nesse período, sendo retomados normalmente na segunda-feira, dia 13 de abril. Então, hoje, dia 9, quinta-feira, amanhã, dia 10, sexta-feira, não terá atendimento do Bolsa Família em Ilhéus. É o comunicado oficial, a suspensão do atendimento do Bolsa Família hoje e amanhã em nosso município. 6:18, vamos no nosso WhatsApp da moral para quem dá moral pra gente, a turma que manda áudio, a turma que participa do Tropa. Já já tem Priscila Varjão no primeiro giro regional, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo, e hoje eu começo com ele, Marrom. Bom dia. Quinto, hein?
Bom dia, Marinho. Sou Albertinho Scarpa, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Quintou, né?
Quintou.
O sol já brilha na ilha de Ilhéus. Vou falar em um problema gravíssimo que acontece aqui na Severino Vieira. Ali na Severino Vieira, para quem não sabe, é onde tem ali a Mãe Carmosina e o Colégio Pinóquio. E ali virou um autódromo. As pessoas passam ali a alta velocidade. Então os moradores aqui da região estão pedindo a colocação de lombadas, né? Para que os motoristas tenham mais consciência, que para que não aconteça algo de pior que nos horários em que ali está cheio de crianças. Forte abraço a todos, Marrom de Léo. Quintor.
Valeu, Marrom. Um abraço para você, Marrom. O povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Carpeta.
Bom dia, Dona Graça.
Eu gostaria de comunicar o falecimento de Manuel Câmara, irmão do Tenente Coronel Câmara, que faleceu ontem à noite, que o enterro será hoje à tarde, sairá do SAF, viu? Aí eu gostaria de, né, que as pessoas ficassem sabendo que ele faleceu.
Aí.
Um abraço e um bom dia.
Irmão do Tenente Coronel Câmara, bom seu dia. Repórter, né? Ô Graça, digita aí, Graça, pra gente, tá certo? Trazendo mais detalhes, desde já nossos sentimentos e condolências, né? Era cunhado da Graça Bonfim, seu repórter.
Eu tenho uma amizade, sua amiga, eu não deu para ouvir direito qual foi deles. O Marcelinho, meu amigo, o Nel, também meu amigo, agora os outros, se tiver outro irmão, não conheço.
Digita pra gente aí, viu, Dona Graça?
Não deu para me ouvir direito, eu tava atento aqui em outra situação, não deu para ouvir direito.
Pra gente lamentável, poder, não? Né? Nossos sentimentos.
Nossas condolências aí ao Tenente Coronel Câmara.
Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos. O homem que tem a tatuagem, seu repórter. O Menezes, ele tá curioso. Diz que era o homem do gol, agora o homem que tinha tatuagem, que jogava... já chegou aqui, viu, seu repórter? Manuel Câmara Alves.
É o Neo.
Viu? Nossos sentimentos Neo. E condolências. Velório acontecendo lá no SAF, na Conquista, sepultamento logo mais às 15h30, Cemitério da Vitória. Graça, nossos sentimentos aí pra você, o nosso querido, ele que é ouvinte do Tropa, né? Hoje já na reserva, né, senhor repórter?
Tenente Coronel Câmara, filho do saudoso Diógenes Relojoeiro.
Marcos Teles, ligado com a gente, um abraço pra você. Jerusa, também ligado com a gente, né? Cuba Livre, bom dia, né, Cuba? Um abraço
bom
aí.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Mário Santos. Quintou, bora tomar aquele cafezinho especial aqui, Cuba de Açúcar.
Café
bom.
Bom
dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite, melhor programa do Sul e Extremo Sul da Bahia. Que Deus nos dê uma quinta-feira abençoada.
Amém, amém, amém. Nice, a irmã da Fátima, bom dia.
Bom dia, Robertinho.
Vamos pedir ao prefeito Frederico Júnior para olhar para a nossa estrada aqui, Aritaguá, Sambaituba e mais adiante, né? A estrada como está, cheia de buraco, está péssima essa estrada, viu?
É buraco aqui,
vamos
ali,
pedir
acolá.
O nosso prefeito aí para dar uma olhada aí essa estrada. Nós estamos precisando, hein?
Valeu, Nice. Um abraço para você. Carranca, na Central do Malhado, bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Nazio Santos. Bom dia, ouvinte da Gabriela Pino, Benjamin Fernandes, Tia Estela, Hospital de Deus, a Casa de Popular e a todos. Roberto, aqui na Central do Abastecimento, em frente à Farmácia Popular, tem uma mulher, meu filho, que está fazendo aniversário já. Então, tirar desse lado no meio da rua para não passar por dentro do buraco. Carranca, desde já, agradece e um bom dia a todos.
Valeu, Carranca. Um abraço aos feirantes aí. Fala em feira, seu repórter. A população tem acompanhado aqui esse apelo nosso em relação às pessoas que vivem em situação de rua e tem causado tumulto na feirinha do Guanabara. Feirinha do Guanabara, pertinho da Praça Cairu, né? Inclusive, nós temos muitos amigos ali, feirantes, e a reivindicação chega no nosso programa. A quem recorrer?
Cachaçada
e briga.
E drogas.
E briga, né? E a consequência é briga.
Fica um local infernal, né? E as pessoas estão deixando de ir até Feirinha do Guanabara por conta disso. É pau, pedra, é briga, confusão, alteração, e a polícia militar está perto, não pode fazer nada, porque é uma situação de Saúde pública.
O Carlos Wolverine está aqui pedindo socorro na estrada, viu? Diz que a situação está complicada na estrada de Sambaituba aí, viu, seu repórter? E outros distritos. Valeu, Wolverine, um abraço para você. Edinaldo, do Alto Seringal, um abraço também, obrigado pelo carinho. É, ele está sempre cobrando aqui. Inclusive ontem, atenção, nossa amiga da Rua H, Nelson Costa. Ontem entramos em contato com o Afonso para ver essa questão das lâmpadas queimadas e a troca, né? Que ela falava da lâmpada FIFO, aquela lâmpada fraquinha, né? De antigamente, seu repórter. E aí o Afonso ficou de resolver hoje isso aí, dar uma passada. E amanhã eu quero que a senhora entre em contato com a gente, viu? Mantenha o Tropa de Elite formado. O Edinaldo, ele tá aqui pedindo pra gente falar também, pessoal da iluminação, na 8ª travessa da Avenida Esperança. Diz que a lâmpada começou a piscar, depois saiu fumaça, queimou. O número do poste é o L018201, seu repórter. 8ª travessa da Avenida Esperança. Já já a gente passa mais uma vez no Zap Zap da Gabi.
Olha, Scarpe, identificado o assassino, o cara que matou a mulher, de prenome Mara. Mara tinha 47 anos e o Maria Santos Reis. Ela foi morta e o Matheus Silva está sendo suspeito, apontado, ele tem de ter invadido a residência onde a Mara morava. Ela morava sozinha e ele praticou, acusado de ter praticado o crime e na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. E as informações...
Mara tinha problemas, né, senhor?
Esquizofrenia. Foi morta por pauladas e suspeita de pedradas.
Absurdo.
A maioria na cabeça, nos braços e também nas costas, impossibilitando a defesa da vítima, que morreu no local com extrema violência e requintes de perversidade. E segundo informações, o acusado, o autor Matheus Silva, acusado de ser o autor do crime, e a vítima residiu na mesma rua, quase próximos, mas após o crime, o Matheus Silva fugiu. A motivação, no entanto, já está praticamente concluída pelas autoridades responsáveis da Polícia Civil. O inquérito policial concluído pela Polícia Civil, a partir das provas que foram coletadas e encaminhadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Agora, os próximos passos devem ser pelo pedido de prisão preventiva ou substituição por medida cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica.
Absurdo esse crime aí, que chocou a Zona Sul, né? A Mara é bastante conhecida, andava ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira.
14 de março.
É. Parabéns pela ação rápida da polícia. Tem outro caso aqui, seu repórter, que é de saúde pública também. Inclusive o SAMU já foi, já pegou. E aí volta a mesma situação. O pessoal tá pedindo socorro pra gente. Rua da Horta. Que tem também uma mulher com problemas psicológicos, ela anda nua, tira roupa, né? Fica gritando e aí assusta idosos, crianças, várias pessoas estão vendo essa situação e as autoridades precisam tomar uma providência. Ela está sofrendo, né? Essa garota aí sofrendo com problema, precisa ter o quê? Uma assistência, um acompanhamento, um tratamento médico, seu repórter. Eu não sei se é a mesma que fica ali no parque infantil, tá certo? Mas a informação chegando aqui, moradores da Rua da Horta pedindo socorro pra gente. E fica aqui o nosso apelo, atenção pessoal aí, da Secretaria de Saúde, ver como é que pode fazer. Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, unir forças pra gente resolver esse problema aí.
Olha, daqui a pouquinho eu volto, Scarpe, falando... Renildo Ferreira Santos, ele tem 69 anos, apelido Negão da Areia. Ele é ex-detento e foi alvo de ataques a tiros. Teve a casa arrombada, efetuaram diversos disparos. Ele foi atingido no braço e também na perna. Eu conto tudo na volta.
Já já a movimentação do plantão policial, porque agora tem primeiro giro. Priscila Vajão é com você. A informação chegando para nossa querida do Sul, que é Serra Grande, zona rural. Aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, um bom dia especial para você, amigo ouvinte aqui do Tropa de Elite, ligado na Gabriela FM. Priscila Varjão chegando nesta quinta-feira, 9 de abril, trazendo informações de Uruçuca aqui no Giro Regional. A Prefeitura de Uruçuca deu mais um passo importante aí para a chegada de uma agência do Sicoob ao município. A prefeita Magnólia Barreto recebeu representantes da instituição financeira para uma visita técnica, com o objetivo de avaliar o local mais adequado para a instalação da unidade. Durante esse encontro que aconteceu em Uruçuca, também foram discutidos os serviços que deverão ser oferecidos à população, além de estratégias para garantir um atendimento de qualidade aos futuros clientes. A iniciativa faz parte de um esforço da gestão municipal para ampliar o acesso da população a serviços financeiros, especialmente após a saída de instituições bancárias da cidade. Segundo a prefeita, as tratativas seguem avançando com planejamento e responsabilidade, e a expectativa é que, em breve, o novo ponto de atendimento esteja em pleno funcionamento. Daí, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, a chegada do Sicoob é vista como um avanço importante para o desenvolvimento econômico local, oferecendo mais opções de crédito, investimento e serviços bancários para moradores e comerciantes de Uruçuca. Vou ficando por aqui, Robertinho, Marinho Santos, uma excelente manhã para vocês, excelente dia. Retornarei amanhã com a permissão de Deus. Um forte abraço.
Se Deus quiser, grande abraço para você, beijo enorme, alegria sempre. Priscila Varjão, vamos para o faturamento. Lembrando, tem entrevista hoje, vereador Adilson José é o convidado do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho também, hein? Vacinação, vamos falar de vacinação, isso mesmo, vacinação contra a gripe é reforçada em Ilhéus após disparada de casos graves na nossa Bahia. O Tropa tem um oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Quer ganhar o TZ Max? Quer ganhar TZ Max? Presentaço do Tropa? Então, pode mandar aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. Eu quero o TZ Max. Em uma só cápsula, energia para o dia inteiro, tá certo? E aí a gente vai estar no finalzinho do programa trazendo resultados. Eu quero o TZ Max, tem que escrever lá no zap zap da Gabi, 739-8829-1029. Escrever, não precisa mandar mensagem de áudio não, ó. Escrever, eu quero o TZ Max. E aí o Tropa de Elite vai estar nessa mordomia com você hoje, no finalzinho do Tropa. Tem TZ Max pra você, amigo ouvinte.
Bom dia, bom, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. 6h39, bom dia para todo mundo. Saiu um resultado aí, seu repórter. Mortes violentas reduzem 22% no primeiro trimestre de 2026 na Bahia. É, no primeiro trimestre deste ano, a Bahia registrou uma redução de 22% das mortes violentas. Além disso, o balanço dos primeiros três meses do ano foi apresentado ontem pela Secretaria de Segurança Pública, que mostrou aí as forças policiais do estado apreenderam aí cerca de 2 mil armas de fogo. Segundo dados da Polícia Civil, foram 22 armas apreendidas em média por dia aqui na Bahia, entre janeiro e março. No mesmo período, 24 fuzis foram localizados. O número total de apreensões de armas neste ano, 1.994 armas, representa um aumento de 1,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Em números gerais, entre janeiro e março desse ano, foram registradas 864 mortes violentas contra 1.109 contabilizadas no mesmo mês, só que no ano passado. Essa variação de queda também registrada em Salvador, 29%, região metropolitana com 18,5% e o interior com 20,6%. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ele destacou a atuação integrada, as ações de inteligência e os investimentos como fatores para a redução dos índices. Seu repórter Marinho Santos. E tem o delegado-chefe, né, o André Viana, também tem feito um excelente trabalho à frente aí da Polícia Civil.
Então, notícia boa para você.
Chegue.
Esse destaque aí é um destaque merecido, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar têm trabalhado e muito para poder combater o crime organizado.
O secretário, em sua palavra, disse ainda, olha, o combate às facções continuará de forma incansável, senhor.
E no último sábado eu tive um contato por telefone com o delegado Dr. André Viana, e o Dr. André Viana, ele falava de uma homenagem. A homenagem ao programa Tropa de Elite. Nós seremos homenageados pela a Polícia Civil da Bahia, amigos da Polícia Civil. E ele disse, olha, Marinho Santos, no destaque também vai ter uma medalha especial para você como amigo da Polícia Civil.
Bacana.
Tanto a placa quanto a medalha é uma solicitação, um pedido, e aí vem os nossos agradecimentos do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, o Sindipoc, que faz o pedido. O delegado-chefe, ele atende o pedido e nós seremos contemplados com essa medalha e com essa placa ao programa Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM, amigos da Polícia Civil da Bahia.
Que legal, viu, seu repórter? Ele tá chegando com as informações esportivas. Vamos convocar ele? Convoca,
Edenildo Braga.
Edenildo Braga, tá no ar, hein?
Bola dentro.
Alô, Edenildo, bom dia, você chegando no Tropa.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na Liga dos Campeões, o Barcelona perdeu o clássico para o Atlético de Madrid pelo placar de 2-0. Sem dificuldades, o PSG bateu o Liverpool pelo placar de 2-0. A bola rolou ontem na Copa do Nordeste. Vitória bateu a Juazeirense pelo placar de 4-1. Já o Souza venceu o Botafogo da Paraíba 2-0. Empate 1-1 para a Imperatriz e Maranhão. O Fluminense do Piauí venceu o clássico contra o Piauí 2-0. O Esporte Clube do Recife, sem dificuldades, venceu o Retrô 3-0. E o Ceará, que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, venceu Fortaleza pelo placar de 2-0. Na Sul-Americana, Deportivo Riestra e Palestino, empate sem gols. Deportivo Cuenca venceu o Santos pelo placar de 1-0. O Deportivo Ricoleta empatou com o São Lourenço em 1-1. O Audax Italiano em casa perdeu para o Olímpia do Paraguai 2-0. Empate em 1-1 para Blooming e River Plate. O Turque venceu o Grêmio de Futebol Porto Alegrense 1-0. E o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, perdeu para o Acadêmica Porto Cabelo pelo placar de 2-1. Já na Libertadores da América, o Mirassol, estreante na competição continental, fez história, venceu a primeira partida e diante do adversário difícil que é o Lanús da Argentina, placar de 1-0. Coquimbo, Unir e Nacional, empate em 1-1, mesmo placar para Independente Medellín e Estudiantes. A equipe do Júnior Barranquilla empatou com Palmeiras 1-1. O Sporting Cristal venceu Cerro Porteño 1-0. E jogando na altitude, o Flamengo venceu Cusco pelo placar de 2-0. A bola vai estar rolando hoje, com mais jogos na Copa do Nordeste, na Sul-Americana e também na Libertadores da América. Na Copa do Nordeste, dois jogos, Asa e CRB, Itabaiana de Sergipe, Confiança. Na Sul-Americana, teremos sim brasileiros em campo. O Botafogo recebe o Caracas, Juventude Cienciano, Carabobo e Bragantino, Matará e América de Cali. Nós teremos na Libertadores da América a estreia de brasileiro. O Rosário Central enfrenta o Independiente del Valle, o CV e Libertar, Santa Fé e Peñarol, e o Platense recebe a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo! Amanhã encontro marcado, hein? Aqui no Tropa de Elite e mais um
Bola Dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Fredão, Zé Maria, Júlio César, Tony Café.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Olha a hora, 6h47 da Bahia.
Bom dia, bom dia.
A Jane da Barra tá aqui mandando mensagem pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Vim pedir encarecidamente aos senhores que solicitei ao secretário do interior um olhar especial na estrada de Sambaituba, que se encontra em condições precárias, muitos buracos, né, horríveis os buracos. Bom dia, meninos de ouro. Jane da Barra, um abraço para você, né? O tempo segurando, né, seu repórter aí, tem como fazer alguma coisa. Com chuva não pode mexer na estrada, não
eu
tem
fico
como.
Eu fico sem entender, porque eu também não trabalho em patrol e nem sou secretário do interior. Porque recentemente esse trabalho foi feito. Foi feito o trabalho. Diz que começou dali do bairro do Iguape até Sambaituba. E aí já tá assim?
É, a turma tá aqui pedindo socorro, né? Olha, Marinho Santos Scarpita, bom dia. Manda alô pra dona Raimunda e todos os meus familiares. A Joceane. Joceane tá lá no Nossa Senhora da Vitória. E pedindo aquele ilusão pra turma lá da Lagoa Encantada. Linha aberta pro povo. Seu Gildásio lá do Cururupi. Bom dia, bom dia. Linha aberta pro
bom
povo.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A respeito da iluminação pública.
Fala aí, seu Gildásio.
E aí, com eles aí, está pra eles dar uma arrumada lá no loteamento Jardim Tropical 2, Rodovia Ilhéus Olivença, na Rua dos Lourenços, tudo no escuro. Entendeu? Aí, quando a gente liga pra eles, ficam atrás de numeração de poste.
Tem que ter.
Foi trocado os postes, levaram com tudo. Como é que vai dar a numeração de poste?
Ah.
É o nome da rua não é suficiente no loteamento? Eles pediram lá a gente essa iluminação?
Loteamento tropical.
Não é só
tropical.
Na rua do Lourenço, não. É várias ruas. Lá no loteamento do Jardim Tropical.
Pronto. Um abraço, viu?
Obrigado.
Valeu. Alô, Kelly.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Scarpita.
Dona Creuza.
Hoje eu não estou aqui para cobrar a coletora de lixo, não, porque nunca vem. Eu estou aqui para falar da energia de lá de São José. Marão Santos, isso é uma puta vergonha pra Coelba. Fizeram protesto, viu? A semana passada, a semana toda sem energia. Na casa da minha filha não tem nada mais, porque por desce tudo. Será que essa Coelba tá brincando com o ser humano, com o povo? Fizeram protesto ontem. A situação é tão difícil, Marinho Santo, que chega numas casas, nas outras não chega. E quando chega, Marinho Santo, no Robertinho Scarpita.
Complicada essa situação, viu, dona Cris? É revoltante.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Por favor, ajuda aí o povo da fazenda Pierre, João, João Amazona, que dá desde
Amazonas.
Ontem. Pela manhã sem energia.
Olha
até
que absurdo.
Esse exato momento, sem energia, com criança, com idoso, com comida, que já fizeram compra e a Coelba nada. Só falando que tem equipe lá e equipe invisível. Por favor, bom dia, tenha um excelente quinta-feira para todos nós. Sou ele do Jogo Atlântico.
Que situação é essa aí, viu?
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Dona Julita.
Eu quero desejar um excelente dia, abençoado na paz. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando sempre. Mandou um alô aí para o Grupo Feliz, para o Padre Paulo Maciel.
Grande Paulo.
Beijo, Julita, falando.
Um beijo, Dona Julita. O Paulo Maciel é o homem do Bocão Folia, viu? Seu repórter, imagina só. O pessoal está sofrendo com fornecimento de energia elétrica.
Essa mulher que ligou, ela mora no bairro Nossa Senhora da Vitória, está sofrendo duas vezes.
Dona Creuza,
a questão,
filha, mora lá no São José.
A caixa coletora de lixo que ela vem cobrando, e até agora nada aconteceu. Agora, a filha mora no São José, está enfrentando um problemão, que é o problema da energia, que o Zélio... amigo do Augustão também enfrenta.
Ormício.
E os Ormício também enfrenta há muito tempo.
Agora, qual é a justificativa, seu repórter? Cadê as equipes que fazem esse trabalho de restabelecer o fornecimento de energia? Onde estão essas equipes? Diminuiu o número de funcionários, a empresa terceirizada que presta serviço na energia Coelba? Quem vai arcar com esse prejuízo que a população está tomando, seu repórter Mário Santos? Quem vai arcar? Quem é que vai arcar com esse prejuízo? São geladeiras que estão desligadas, não consegue funcionar porque não tem energia. Como é que vai conservar os alimentos? É o prejuízo, né? E as outras coisas? Imagina só.
Carobeira não é diferente. Na Carobeira a energia também falta.
São José, foram 3 protestos realizados essa semana. 2 de noite e 1 ontem de dia.
Como é o nome daquele homem que tem 2 filhas com aquela mulher lá do restaurante?
Deixa ele sossegado.
Lá de São João de Aritaguá.
Deixa o gurinho sossegado.
Ah, o gurinho.
Deixa o gurinho sossegado. Você fica pegando
o pé gurinho. Lá de Carobeira.
O gurinho quer voar, seu repórter.
O gurinho tá sentindo, olha, ele tá sentindo.
O gurinho quer voar.
A falta de energia. A gente tá atrapalhando o gurinho, Scarpa.
O gurinho quer voar. Continua a promoção aí, eu quero TZ Max. Você manda no Zap Zap, eu quero TZ Max. No final do Tropa, a gente vai estar trazendo aí os ganhadores. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Turma tá querendo saber aqui sobre o precatório, pagamento da segunda parcela do precatório do Fundef. Tá todo mundo curioso aí, viu? Tentar o contato com o doutor Jorge Cajueiro, se ele atualiza essa informação, viu, seu repórter? O Ciso Boy tá aqui mandando mensagens positivas pra gente. Quinta-feira, bom dia. Declare isso todos os dias da sua vida. Onde eu pisar a planta dos meus pés, serei abençoado e as tuas bênçãos me seguirão. É, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. O negócio da engorda, viu, Ciso? Ó, blá, 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 viu? A engorda ficou no blá, 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 blá. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite, meus queridos. Pede ao secretário Gabriel que olhe para esse passeio aqui, viu? Próximo à colônia Z34, no Malhado. Deu um pedaço aqui, meu Deus do céu. O pessoal tá colocando lixo, aí não tem passeio, seu repórter.
Olha, Scarpa.
Próximo à escola ali, viu?
É o Rodrigo.
Colônia Z34, o que é que tem o Rodrigão?
Rodrigo Almeida, o filho do Zezito Rico. Olha, bom dia, Marion Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Por favor, peça sangue para o senhor José Messias da Silva. Tá precisando de sangue, ele é pai da enfermeira Joana. É, seu João Messias da Silva, aí você vai chegar lá no banco de sangue e vai direcionar, vir fazer doação para o senhor João Messias da Silva, qualquer tipo sanguíneo. Então tá aí, tá precisando de sangue, a gente tá aqui, né? O Floresvaldo, também é o Flo, tá pedindo socorro, disse, olha, vamos fechar a Ponta da Túlia. A prefeitura tem que chegando aqui na Túlia e nós vamos passar essa informação ao prefeito Valderico Júnior para poder ele uma força-tarefa na Ponta da Túlia, porque está tudo, quando chove principalmente, o alagamento, as ruas ficam completamente alagadas. E aí o Floresvaldo, nosso amigo Flor, está pedindo socorro em nome dos moradores da Ponta da Túlia. e o Genivaldo da Colônia de Pescadores Z34, que também é morador na Ponta da Túlia, Scarpe.
É, seu repórter. Olha, a turma tá aqui mandando, viu? Mandar um abraço pro Derinho. Derinho é lá da Automecânica Elso.
Derinho.
Derinho. Todo mundo aqui dizendo, eu quero ganhar TZ Max. TZ Max em uma só cápsula, energia pro dia inteiro. TZ Max é pro homem e pra mulher, viu? Olha, o Aurélio tá lá em Vitória da Conquista, acompanhando Tropa de Elite através do nosso WhatsApp, seu repórter, do aplicativo, e tá mandando mensagem no Zap Zap, o Aurélio. Qualquer dúvida, consulte o Aurélio.
Aurélio da Ribeira das Pedras, irmão do ex-padre reverendo Nildemar.
Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada no Zap Zap, já já também tem entrevista.
É, eu tenho aqui um homem identificado como Renildo Ferreira Santos. Ele tem 69 anos, conhecido como Negão da Areia. O Negão da Areia é um ex-detento e ele foi alvo, foi vítima de uma tentativa de homicídio. Avenida Landulfo Alves, na localidade conhecida como Cotovelo, em Camumuzinho, distrito de Ibirapitanga. Segundo informações, criminosos arrombaram a residência do Negão da Areia e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. O Negão da Areia foi atingido no braço e também na perna. Ele estava sozinho na casa onde mora no momento da ação. Relatou que dormia quando foi surpreendido pelos suspeitos. Ainda conforme informações, o Negão da Areia havia deixado recentemente o sistema prisional, onde cumpriu pena por tráfico de drogas. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou Negão da Areia até o Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. Ele estava consciente durante o atendimento, Scarpe.
Que situação, viu, seu repórter? Olha, moradores na bronca com a ITS Brasil. ITS Brasil, rodovia Ilhéus Olivença, desde ontem a turma sem internet, seu repórter. Não consegue um contato direto. A ITS Brasil, a antiga Turquinet, do saudoso Mesquita, tinha um cuidado com os clientes. Aí passou, né, para a ITS Brasil e hoje a turma está aí enfrentando broncas e mais broncas. E o telefone, o nosso número é o 739-8829-1029. Caso a ITS Brasil queira mandar alguma nota, ou se não, tem um microfone aqui do lado do repórter Mário Santos também à disposição para a ITS Brasil. Porque não adianta ficar vendendo produto e não entregar o produto. Você vende a internet de qualidade e não entrega internet de qualidade.
Você lembrou muito bem o saudoso Almi Mesquita, na época dele, quando ele estava vivo.
Era outra coisa, a Turquinet, né?
Turquinet.
Então tá aí a bronca, moradores, rodovia Ilhéus Olivença, sem conexão desde ontem. ITS Brasil, espaço aberto aqui. Vamos trazer a Nath Almeida, tem mais um giro chegando no Tropa. Já já entrevista vereador Adilson José, o convidado de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itapé, a Prefeitura anunciou a abertura do processo seletivo simplificado, oferecendo oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público municipal. As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 8 e 10 de abril, no horário das 8 às 14 horas. Os interessados devem comparecer presencialmente no local indicado, na rua Bernardo Andrade, número 250, no centro da cidade, onde funcionava a antiga escola Crispim Vale Sodré. Já em Almadina, a emissão da nova carteira de identidade nacional já está sendo realizada no posto de identificação do município. O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, facilitando o acesso da população ao novo documento. Para solicitar, é necessário apresentar os documentos obrigatórios, como certidão de nascimento, casamento, comprovante de residência
e CPF. A recomendação é que, se possível, o cidadão leve também documentos opcionais para complementar as informações no cadastro. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, tchau, Nath. Tchau. Nath Almeida, encontro marcado amanhã. Deixa eu mandar um alôzão aí pra galera que, né, vai caminhando com o Tropa de Elite. A galera que pega carona nos táxis, né? A galera do aplicativo. Manda um abraço aí pro Irã. Irã é motorista de aplicativo, escutando sempre, sempre o Tropa de Elite. Meu amigo Teles. Teles é do nome 9, né? Pinheiro Taxista, você que vai dando carona pra gente, a turma do transporte escolar. Já vamos falar da manifestação de ontem. É lá no São José. E amanhã já tem outra. Né? Amanhã é cobrando uma resposta sobre o caso Samara. Nenhuma informação até agora. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Uma super quinta-feira para todo mundo. Até às 8, Tropa no Ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Mac.
Outono, Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá chegando, hein?
Quinta na Gabriela.
Super quinta-feira pra você ligadinho com a gente, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Até às 8 tem Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Tá rolando promoção TZ Max, viu? Manda aí no nosso zap zap, eu quero TZ Max. E chega pra perto do rádio porque tem entrevista chegando. É o número 1 das manhãs, é o Tropa de Elite, seu repórter. Mais uma vez, dá boas-vindas a ele. É sócio do Tropa de Elite, né? Sempre com a gente. Agora andou sumido, não foi?
O vereador Adilson José, já aqui nos estúdios da Gabriela FM. Vamos dar um bom dia pra ele. Ô, Adilson, não sei se acontece com você, que tem uns caras que grudam no político como se fosse um carrapato. Principalmente quando o cara ganha a eleição. Aí aparecem uns caras que nem ajudou, mas gruda. E parece um carrapato. Bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Marinho de Todos os Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia, vereador.
Eu tava com saudade. Sócio não pode ficar de longe da empresa, né? Porque senão dá errado, né? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os moradores, visitantes, presentes na nossa Princesinha do Sul. É uma satisfação imensa estar aqui novamente informando as pessoas através desse canal aqui de informação, que eu costumo dizer que você não precisa ter rádio para ouvir a Gabriela, não. Você pode ir andando devagar, que toda casa tá ligada, todo rádio, todo carro tá ligado. Você vai ouvindo, né? Exato, não precisa ter. E o político que se preza, né? E que deve e tem que dar satisfação ao povo, tem que estar antenado mesmo nesses canais de divulgação, informando as pessoas do que está acontecendo e do que ele está fazendo, né? Porque assim, ó, o povo precisa acordar para quem trabalha.
Vereador Adilson José, voto merece o político que trabalha, é isso?
É isso. Eu tenho falado isso para os meus, e aí eu já aproveito para responder aquela pergunta que você fez inicial. Voto merece quem trabalha. E eu tenho orgulho, eu tenho uma muita alegria de dizer, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, Robertinho e Marinho, e durmo em paz, porque eu sei que minha vida é correr atrás do meu compromisso. Eu honro a cada dia, a cada instante, os 1.237 pessoas, aliás, foram 1.236, que um foi o meu, pessoas que confiaram em mim para representá-lo naquela Câmara de Vereadores. E, na verdade, eu fico feliz quando as pessoas que trabalhou comigo, ou que chegaram no meio do processo, mas chegaram para somar, gruda em mim. É importante estar com o vereador, porque o político, Robertinho, as pessoas quando falam do vereador, e eu já falei nesse programa aqui, vou repetir, na pirâmide política, o pior situação é do vereador. O povo não vê senador, o povo não vê governador. Os deputados estaduais e federais, o povo até vê, mas vê bem menos do que vê o vereador. O vereador, o povo vai na porta.
O político tá,
o vereador, o povo é mostrador.
Né?
O pessoal mostra a dor pro vereador. Meu braço aqui tá quebrado, vereador. Entendeu? E a morfologia da palavra já diz tudo, né? Você pode pegar lá a morfologia da palavra vereador, é veador. É quem tá próximo do povo. Inclusive o senador Jacques Wagner colocou uma coisa parecida com isso que eu falo sempre aí nas redes sociais. O vereador é quem tá próximo. Eu tive uma conversa com o governador, a última vez que eu conversei com o governador, ele fez uma brincadeira dessa comigo lá na Serra, em Serra Grande, no dia de assinatura da estrada Uruçuca-Serra Grande. Ele tinha uma figura, né, de junto dele, e ele disse, olha, o vereador aí. Aí a pessoa falou, esse vereador, e o governador falou, esse vereador nada. O vereador... Tem que prestar atenção ao vereador, porque o vereador é quem está mais próximo do povo, é quem chega primeiro na casa do povo. Segundo ele, o vereador só tem uma vantagem sobre os outros políticos, é quem come a galinha caipira primeiro mesmo. Eu quero só aproveitar essa galinha caipira e agradecer a Rock, lá na Tibina, né? Estive na casa dele outro dia, e ele me ofereceu, além dessa galinha, uma carne maravilhosa, e almocei lá junto com meu amigo galego.
Abração a todos.
E eu fico feliz da vida de ser bem aceito, bem recebido pelo povo do interior, que sofre tanto.
O vereador Adilson José é do Partido dos Trabalhadores, é do PT, mas você ficou muito próximo do prefeito do União Brasil, Valderico Júnior. Ainda continua próximo do prefeito Valderico Júnior?
Eu não diria próximo, porque eu não tenho os benefícios que os vereadores que não são do PT têm naquela casa, né? Eu não, por exemplo... Eu tenho certeza que alguns colegas meus, e tão certo que trabalham, não demora de ser atendido, por exemplo, pelo secretário de infraestrutura, né? Eu, outro dia, estava reclamando que eu liguei, meu amigo, um cara que trabalha e tudo, mas não tem atendido os meus telefones, né? Eu fiz até uma brincadeira com ele na segunda-feira, eu falei, Gabriel, eu sei que você casou, teve um tempinho para você, mas eu já acendi uma vela numa promessa, porque Ilhéus, eu ainda dou sorte com isso, Ilhéus tem três padroeiros, e eu já pedi os três que me colocasse de cara com você.
Você é devoto de qual dos três?
Eu nasci no dia de São Sebastião.
Então,
salve, eu nasci no dia 20 de
São Salve, 20 Bastião,
de janeiro. É verdade, o Santo Guerreiro, que Santo uma Guerreiro. Flecha só não foi bastante para calar a sua voz.
É verdade que Jorge Sola puxou sua orelha porque você estava se aproximando muito do governo do prefeito Valderico Júnior?
Olha, eu disse na Câmara outro dia que não teve na história de Ilhéus um vereador do PT para sofrer tanto fogo amigo como Adilson José. Só que quem conhece Sola foi secretário de Estado 8 anos, está indo para o 4º mandato. Quem conhece o comportamento do deputado sabe que isso é coisa do fogo amigo. Sabe fogo que amigo. Isso é missa encomendada, porque Sola é um cara tão educado que às vezes me irrita. Sabia disso?
Eu queria pegar até esse gancho de Jorge Sola. Ele foi o articulador do encontro lá em Brasília. Você não era vereador ainda, mas estava lá, né, acompanhando essa questão da engorda, né, o problema do avanço do mar. Essa engorda vai sair, vereador Adilson?
Vai sair, sim. Eu quero aqui, antes de afirmar isso, parabenizar esse guerreiro. Esse cara que não é grande só fisicamente, não.
Arrega suas mangas.
Esse cara é grande na luta, esse cara é grande no querer o melhor para ele, acho que é Augustão. Eu tenho orgulho, eu digo isso lá na Câmara, volta e meia nas sessões, que eu tenho orgulho de sentar na cadeira de Augustão. Onde Augustão passou lá 4 anos, eu estou cumprindo esse primeiro mandato aqui em Ilhéus. E me inspiro na coragem de Augustão, me inspiro na determinação de ir atrás do que ele quer. E eu, juntamente com o deputado Jorge Sola, na época, como você falou, Scarpita, eu não era vereador, era assessor do deputado, articulei essa audiência e acabou que Ilhéus ganhou aí, eu não vou falar o número exato, mas me parece coisa em torno de inicialmente 30 milhões, primeiro para desassoreamento do porto, porque se não fosse isso, ali aquilo é Vitória de Augustão. Se não fosse isso, esses últimos navios não teria parado aí. Não teria atacado em Ilhéus.
A dragagem
foi feita. Aí precisava uma parceria. Augustão teve a preocupação. Eu pedi uma audiência pública na Câmara para Augustão explicar isso. Porque o recurso está lá. Você sabe qual é o problema? E aí, outro dia até um secretário ficou meio zangado comigo. Sabe qual é o problema, Scarpita? Eu acho que algumas pessoas do governo Rodrigo, pelo tempo, né, pelo primeiro mandato e tudo, o início, ainda não está muito traquejado, vou usar uma palavra que minha avó dizia, não tem um traquejo de ir atrás de projetos. Eu acho que todo mundo lembra em Ilhéus, que todo mundo, eu quero a ponte, fizeram até alguns adesivos, cadê a ponte?
Não tinha um projeto,
o presidente falou isso, um certo prefeito.
Você estava lá naquele dia?
Estava.
O presidente Lula disse, vocês querem a ponte, mas cadê o projeto?
Nós trouxemos uma caravana de estudantes para Ilhéus, na época eu era presidente de Grêmio.
Legal.
Aí o que é que acontece? O pessoal sabe que as coisas só vêm através de projeto, dinheiro está lá. Ontem nós tivemos uma reunião importante, quero aqui parabenizar a secretária Saonara. Nós tivemos uma reunião muito boa, o secretário Marcelo Bandeira. Nós tivemos uma reunião excelente sobre o Centro Pop. A gente precisa resolver o problema do Centro Pop. Gente, essa questão das pessoas em condições de rua em Ilhéus é sério. E é um problema que abrange todo mundo.
No centro nós estamos enfrentando um grande problema na feirinha do Guanabara.
E também no Malhado. Todos os bairros de Ilhéus, a pior situação é o Malhado. Agora, qual é? Por que o povo não vê muito no Malhado? Porque nós temos uma áreazinha ali dentro do mercado, que a gente sabe que eles ficam, que as pessoas ficam muito ali. E aí, quem olha, sabe por que ninguém mais fala de Seu Jorge? Porque conseguiu a Secretaria de Bem-Estar Social, ou de Promoção Social, conseguiu. E eu quero mandar uma. Eu quero lembrar aqui dos funcionários, né? Dos meninos que trabalham no Centro Pop. Pegaram o Seu Jorge e conseguiram colocar o Seu Jorge no lugar. Os comerciantes estão livres de Seu Jorge. Mas se Seu Jorge estivesse na mesma situação, não estava atingindo só o poder público, não. Era o poder privado também. Então ontem nós chegamos, Scarpita e Marinho Santos, à conclusão que a gente precisa chamar. Precisamos criar um PPP nessa questão das pessoas em condições de rua. O problema, e aí outro dia nós vimos o governador emocionado dizer que está triste porque tem o dinheiro, tem a como fazer as obras, mas o tempo de licitação é muito grande. Lá em Olivença, uma certa vez, isso aqui é só para informar bem as pessoas. Eu estava lá em algum momento como mais um que chegou em Olivença para mentir, quando eu disse que ia fazer a Rua dos Crentes. Quero aqui salientar que foram duas situações da Rua dos Crentes. Primeiro eu coloquei R$400 mil, o prefeito gastou esse dinheiro, segundo o secretário da época, Átila, no Pacheco, e eu tive que botar de novo o recurso pelo governo federal, ou pelo governo estadual. Aí, quando eu tiro a obra do município e boto pelo governo estadual, eu atraso essa obra pelo menos em um ano. E é o que está acontecendo com o Centro Pop.
Processo demorado.
Demorado, esse negócio de licitação é horrível. Ontem nós tivemos, eu quero mandar aqui um abraço também para a doutora Jaqueline, que é a coordenadora da Comissão Permanente de Atenção e Promoção às Pessoas em Situações de Rua, que é muito competente. Ontem eu passei uma informação, eu dei uma ideia lá para as duas secretárias que estavam lá, para que a gente participe da iniciativa privada, porque nós estamos vendo aqui uma rede de farmácia crescendo demais nessa cidade. Alguns postos de gasolina. Eu já pedi à Secretaria de Infraestrutura para ver aquela área de estacionamento da Palma, porque na minha cabeça aquilo ali é do município. Aquilo não está dentro da área que foi doada ou comprada pela prefeitura, não sei quantos anos atrás, para servir para a rodoviária. Aí o cabra da Palma, que com certeza não mora em Lheus, nem Itabuna, né, de lá não sei de onde, ele vem ali, o cara para entrar ali já tá pagando R$3. É. Se você... É R$3, pronto.
Já foi questionado isso.
E aí, sabe o que acontece? Chama esse rapaz para uma iniciativa privada. E aí, o que é que a gente ganha com isso, Escapita? Além da ajuda financeira, o projeto de recuperação do Centro Pop, para que a gente possa trazer uma cozinha. Eu tô correndo atrás, através do deputado Jorge Sola, para a gente trazer uma cozinha para o Centro Pop, mas do jeito que está lá, não pode colocar. Aí, o que é que acontece? A licitação é no mínimo 3 meses. A licitação, se alguém entrar na justiça, é mais 2 meses. Aí, se entra a iniciativa privada, a gente não precisa de licitação. É esse tempo que eu quero
ganhar.
Já
que você está pertinho da rodoviária, né, eu queria saber como é que tá as tratativas da questão do viaduto. Você esteve lá no gabinete do presidente Lula, né, no gabinete da presidência, correu, buscou o apoio dos deputados, o viaduto ali para a entrada do Teotônio Vilela.
A luta continua?
A luta continua. Eu sei que o espaço é curto, mas eu vou contar uma história rapidinho aqui e entenda quem quiser o que eu vou dizer. Me contaram um certo tempo de um médico que cuidava há muitos anos de uma úlcera na perna de um certo senhor muito rico. Há muitos anos ele cuidava daquela úlcera. E enquanto isso, o filho estava estudando nos Estados Unidos também para ser médico. E quando o menino se formou, que voltou, ele foi, tirou umas férias e deixou o menino no lugar dele. E quando o senhor chegou para cuidar da úlcera, o médico novo falou: olha, isso aqui do senhor eu vou curar em uma semana, isso não existe mais, a Ave Maria está ultrapassado. E aí o médico curou. Quando o pai, o médico antigo, voltou, esperando o senhor chegar, perguntou ao filho, cadê? Não, pai, aquele eu curei ele. Aí o médico, sabe, foi aquele fogo antigo, deu um pau no menino. Rapaz, você é doido, aquilo ali era a nossa sobrevivência, foi ali que eu lhe curei. É isso. Tem gente que não quer ver o desenvolvimento. Tem gente que vai na contra o desenvolvimento da cidade.
Tem gente de Ilhéus atrapalhando.
Tá sendo boicotado.
Se não tiver, se não tiver atrapalhando, pelo menos não está ajudando. E devia estar ajudando. Porque é um projeto. É um projeto. Eu não quero. Eu não, a tirar o povo do Vilela do perigo, isso é claro. Mas não é só isso. Esse viaduto daria uma outra cara a Ilhéus. Ilhéus tem mais de 400 anos, Ilhéus é quase da idade do país.
Caminhando para 500, né?
Quem é que está atrapalhando, quem é que não está ajudando e por que não ajuda?
Não, eu comecei a colocar uns vídeos na rua aí, né? E eu digo o seguinte: voto merece quem trabalha. Então, o povo do Vilela e o povo de Ilhéus vai ver isso. Não, quem é que está aí pedindo o viaduto que vai dar outra cara ali, vai melhorar? Como é que a gente está aí pedindo o desenvolvimento de Ilhéus? O norte vai crescer com a volta da ferrovia. E você não se prepara para isso, Escapita?
Tem que se preparar.
Se a cidade não se preparar, como é que a gente está brigando para a Fiol? Aí eu quero parabenizar o meu colega vereador Gurita.
É uma luta também.
Que é uma luta grande,
Ilhéus. A questão importante do viaduto, você já fez a sua parte, é isso?
Já, não, eu continuo fazendo a minha parte.
Até certo ponto.
Eu acredito que o governador, o governador declarou em público que vai fazer o viaduto. Então, assim, esse mês eu estou me apegando com Júlio Pinheiro, estou me apegando com Sola, para que a gente possa marcar uma audiência com o governador para ele assinar o projeto.
Importante.
Porque a gente precisa.
Está pronto o projeto?
Não, não está. É
então,
isso.
Então tem que ter o projeto pronto.
Mas a prefeitura vai doar esse projeto, o prefeito garantiu que daria o projeto na parceria para ajudar. Então, assim, a gente precisa ver de que forma o governador vai fazer isso. Talvez os moldes do município não sejam do estado. Porque o estado vai. Porque, repare, rapaz, é contramão. Se você avaliar, se não tiver um deputado, você aí, eleitor, que está me ouvindo, sobretudo do Vilela, e aos inteiros, mas sobretudo do Vilela, se não tiver um deputado federal defendendo isso, ele está na contramão da história. Porque se ele falar que é a favor da volta da ferrovia, da Fiol, se ele falar que quer o desenvolvimento da Zona Sul, que é para voltar a duplicação, e ele quer a entrada de Ilhéus afunilada, o O discurso está errado, não está?
O discurso está na
contramão. O discurso está errado. Então, eleitor, você precisa estar alerta para isso. Olha, se o eleitor se deixasse engabelado por palestrinhas, por eventozinhos pequenos... Olha, é importante, Scarpita. Eu falei isso lá em Olivença. Eu sei que é importante o lixo. Olha quanto a gente brigou por causa daquele lixo ali de Cururu. Você me ligava todo dia, eu ligava para Cacá e tal. Isso é importante, a limpeza. Olha, a subida do Alto Alegre está horrível. Mas o secretário de infraestrutura sabe disso. Eu sei que isso é importante. Mas para mim é mais importante reformar o cemitério, reformar a orla, cobrir a quadra. Porque isso dá outra cara à Olivença. Você já imaginou?
Olivença tem um carinho especial por ti.
Scarpita, eu recebi uma negativa de alguns caciques que dizia, e algumas lideranças indígenas, que não queria a rodovia ABA ligando a Olivença a Buerarema. Se a gente conseguisse isso com o governador, é apenas 40 quilômetros. Meu sonho era você passar lá na 101, na entrada de Olivença, na entrada de Buerarema, e ver a placa lá, Olivença... A 40 quilômetros.
40 quilômetros.
Nós viraríamos um Itacaré. E eu não entendo porque algumas lideranças políticas é contra isso.
A pavimentação. Você é ouvinte do programa, você tem acompanhado aí essas reclamações da Coelba. Você também levantou essa bandeira, né? Audiência pública, cobrando solução. Como é que o vereador vê esse caos só aumenta na cidade?
Ontem, o assunto lá na Câmara, e aí um colega meu ficou muito indignado. Chegou até a baixar o decoro chamando-me. Não citou meu nome, mas lógico, o recado é para mim, que aí, como minha avó dizia, a carapuça coube, lógico, que é eu que defendo o povo no desserviço da Coelba. Eu fui chamado, inclusive, de ave de rapina, porque eu defendo o povo, nesse caso, da Coelba. O que me deixa feliz nessa história aí, Scarpita e Marinho Santos, é que os deputados aprovaram. É como eu disse nesse programa aqui, quando eu estava convidando as pessoas para audiência pública, a Coelba fez de tudo para não ter. E nós lotamos aquele plenário. E você estava lá, calma, né? Você estava lá e você é testemunha disso. Então, assim, o que eu fico muito feliz é que, assim, daqui a 10 anos, os meus filhos vão dizer, os meus netos vão dizer, meu pai deixou um legado aqui. Sabe por quê? Porque está lá no relatório da Assembleia, Elielch. Foi aprovado a renovação do contrato com a Coelba?
30
foi.
Anos.
Foi renovado. Mas aí é que cabe o político estar de olho, porque o povo não tem tempo para isso. Por isso me elegeu para fazer isso. Foi aprovado? Foi aprovado. Mas não pelos deputados. Os deputados pediram a não aprovação. E tem um relatório. E aí é o fio da questão. É isso que a gente precisa informar o povo. Com esse relatório negativo da Assembleia, a qualquer momento a Anatel pode pedir a anulação da concessão.
Dessa renovação.
E isso é que nos dá aí a força de continuar brigando. Ontem eu disse lá na Câmara. Olha, a data para a Coelba resolver ficou lá nos anais da Câmara isso. É julho de 2027.
E tem vereador na Câmara que tem rabo preso com a Coelba?
Eu não sei dizer e não falaria isso de um colega. Eu acho que essa Câmara, eu sou suspeito de falar isso, mas essa Câmara, na minha cabeça, na minha concepção, é a melhor Câmara da história de Ilhéus que eu acompanhei. Não, ó, que me perdoe os antigos aí, eu não acompanhei, a história da cidade era outra, mas essa Câmara tem uma união. Você vê que esse vereador, que segundo ele não defende a Coelba, né, mas ele procura fazer assim um papel para... como se fosse. Eu costumo dizer o seguinte, colega, você fica parecendo que é funcionário. Porque você. Mas assim. Mas ele próprio, na audiência, agora, foi pra lá.
Quem foi o vereador?
Eu parabenizo ele aí por isso.
O vereador que disse uma indireta pra você.
Aí eu vou convidar, olha o que eu falei, o povo. O povo é fundamental. Eu vou dizer uma coisa pra você, Marinho Santo, aqui, sem medo de ser feliz e sei que comprando antipatia com um bocado de político. Se o povo acompanhasse a vida dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus vereadores, muita gente boa que está aí, a não sei quantos mandatos, não estaria. Eu não estou dando indireta a ninguém, estou falando do país inteiro, não estou falando de Léo não, gente, pelo amor de Deus. Agora eu estou aqui conclamando para que o povo acompanhe a vida dos seus políticos. Porque, olha, Tem, eu costumo dizer que tem bandidos contratados por político ruim para ficar de lugar em lugar, tentando tirar a concentração do povo, tentando atacar político sério. Eu sofro muito isso, né? Aí sempre tem alguém. Na minha eleição de vereador, tinha um cidadão que foi para a Olivença, segundo ele mesmo declarou, que foi a mando do prefeito para tirar os votos de Adilson de Olivença. Eu falava, meu grupo.
Prefeito na época.
Na época. Meu grupo ficava atônito. E eu dizia para eles: calma, porque Deus já aprovou a pedido de São Sebastião. Não é por acaso que eu estou em Olivença. Eu nasci no dia 20 de janeiro e uma das maiores festas do Brasil para São Sebastião é Olivença.
Olivença.
E o fato é um dos maiores milagres do país, talvez do mundo. Foi ali onde um grupo de indígena pediu a São Sebastião que cessasse a peste, e a peste foi cessada. Então qualquer peste que chegar contra Dilson, Olivença ou Ilhéus, São Sebastião também me cobrirá de bênçãos, me levará sempre ao Pai. E eu não tenho medo.
Agora,
não vereador, desafio, mas não tenho medo.
É, vereador Adilson José, qual o milagre, qual a mágica você ser vereador em Itabuna e depois ser agora vereador em Ilhéus?
Voto merece quem trabalha.
Pronto, está respondido, né, seu repórter?
Satisfeito.
Vereador Adilson, nós saímos do março, né, o mês de março, Março Mulher, e você é autor de um projeto que regulamenta a dignidade menstrual no município de Ilhéus. O que esse projeto é? Como é que ele será apresentado? Como é que funciona aí a dignidade menstrual das mulheres carentes em Ilhéus?
Então, eu falei no meio do programa que, infelizmente, Valderico ainda não tem um grupo de captação de projetos. O governo federal, falei isso para a secretária Saunara ontem, para o secretário Marcelo, que ficou preocupado. Eu quero aqui parabenizar esse rapaz, que é um cabra simples, humilde, e que está ali no dia a dia com os vereadores. Aí o que acontece? Ontem ele ficou assim, meio que, como se desse um boom na cabeça dele.
Marcelo Bandeira.
Aí o que acontece? Existe no governo federal uma lei para distribuição gratuita de absolvente. O que é que eu fiz para regular bem essa lei em Ilhéus? Eu fiz um projeto de lei que autoriza o município a colocar placas solares em todos os prédios públicos de Ilhéus. Isso com custo ônus pelo governo federal. O projeto foi aprovado pela unanimidade. Presidente, eu quero citar aqui o presidente César Porto, que é um cara assim sensível com a luta dos colegas, apoia, colabora, patrocina nossas lutas e cola. Quero aqui parabenizar e lembrar isso, que uma boa Câmara precisa ter um bom presidente.
Com certeza.
E o vereador César Porto é um vereador sensível com a questão da causa. E outra coisa, e é vereador. Em qualquer circunstância, ele está ali do lado do vereador.
Eu gostaria de pedir uma parte a Robertinho Scarpita e uma parte ao vereador Adilson José para fazer justiça.
Sim.
Nós falamos da engorda, de Augustão, e nós não citamos o nome de Luiz Aldo, que é portuário e que foi até Brasília com Augustão, acompanhando. Sim. Augustão.
E aí, com essa lei... Tô retomando a parte. Com essa lei dos prédios de placas solares nos prédios, isso vai dar, a partir do ano que vem, Scarpita, o povo não sabe disso.
Uma economia.
Vai dar uma economia ao município de mais de 300 mil.
Que bom, rapaz.
Eu tô falando isso por alto, que eu não sou técnico financeiro, pelo que eu vi das outras cidades.
Então, quem custia tudo é o governo federal.
A implantação, sim.
Nesse projeto através
da implantação, sim. Existe recurso para isso. Sim. Porque é interesse, porque é ecologia. Né? A gente economiza energia. Então, o que
energia
é que.
Saudável.
Energia saudável. Então, o que é que acontece aí? Dentro desse projeto, para facilitar a vida do prefeito, e aí é uma responsabilidade da secretária Saunara, eu coloquei um artigo de que com essa emenda, uma porcentagem desse dinheiro seria fechado um convênio com os Correios, para que os Correios entregassem nos distritos de Ilhéus esses absolventes. Tá lá na lei, tá aprovado. Só precisa a secretaria e o prefeito aprovar e botar na prática, gente. A outra situação é exigir das farmácias cumprir a lei federal. Eu não preciso credenciar Indiana, não sei quem, não. É uma lei. A pessoa chegou lá com o NIS, é obrigado a pegar. É lei federal. Ninguém tá dando nada a ninguém, não. O governo federal tá pagando. E aí você tem uma aí eu já mandei alguns ofícios para a secretária da N5, né? A moça que eu não vou aqui citar o nome dela. É, eu não gosto de citar o nome de pessoas que eu não gosto. Não vou citar o nome dela.
Fica lá em tabu, né?
Ela precisava também adequar isso via secretaria de... Como ela até hoje nunca me deu resposta, o que é que eu vou fazer? Eu tô mandando um ofício para a secretária de Estado, que é muito bem intencionada e que é preocupada com essas questões.
A Roberta.
Tem um bom relacionamento? A Roberta é uma secretária sensível e teria que ser na secretaria que ela está. E aí o que que acontece? Há uma vazão escolar, Escarpita. As meninas se prejudicam com os aprendizados com relação a essa situação, porque no ciclo menstrual, aquelas pessoas que não têm condições de comprar, elas não vão para a escola. Algumas ficam traumatizadas, com vergonha, e as escolas precisam dispor disso lá nos banheiros, escola municipal, federal, tem que dispor desses absorventes lá no banheiro da escola. Eu já conversei com algumas diretoras, conversei com a diretora Mari da escola, da escola que leva o nome do meu excelente professor Arléo.
Arléo Barbosa.
E ela ficou preocupada com essa situação, então a gente precisa adequar isso. Mas é necessário, porque essa questão de cuidado com as pessoas de rua também tem que ter isso. Porque na hora que o Centro Pop estiver funcionando, ele tem que dispor desse material higiênico também lá no Centro Pop.
Vereador, agradecer a sua presença, viu? Tem que marcar parte 2, parte 3, né?
Eu a quem agradeço.
E parabéns pelo seu trabalho na Câmara.
Eu agradeço.
Esse retorno aí.
Eu agradeço, pessoal. Eu não tenho como agradecer pelo voto que me deram para eu estar lá. Mas eu quero pedir aqui, com muita humildade, que se não puderem me ajudar, orem por mim. Porque são muitas forças negativas. Muita mesmo. Quando você abre uma luta como essa do viaduto, é o que muita gente do Vilela pergunta. Desde Gomeira, por que ninguém nunca acordou para esse fato? Tanta gente morrendo na entrada do Vilela, tanta gente mutilada na entrada do Vilela, e precisou que a Dilson viesse 40 anos depois de existência do bairro pedir. É sensibilidade, gente. É alguém que já quebrou um braço e sabe que dor tem um braço quebrado. Então, eu estou pedindo orações, porque nós vamos entrar hoje, aliás, entramos ontem, com outra grande ação em Ilhéus, que vai criar polêmica e muita gente vai ficar contra, porque não quer ver o cara crescer. Eu já falei várias vezes que eu não quero 3, 4 mandatos, não. Mas eu vou dignificar o meu mandato e vou brigar para ser reeleito e dignificar o segundo mandato.
Parabéns pela equipe de assessores. Você dividiu a assessoria de Augustão.
Eu agradeço a todos os meus assessores, inclusive o grupo da Conexão, que faz um trabalho excelente cuidando do mandato do vereador. E quero aqui agradecer a vocês, continuar pedindo orações e dizer que a gente está indo a Brasília o mês que vem. Então, uma equipe de assessores, inclusive um membro da Conexão, vai viajar em 10, com apoio do César Porto, do presidente. Nós vamos viajar em 10 cidades da Bahia e de São Paulo, que aderiram à tarifa zero. E o vereador Adilson entrou ontem com um pedido na CPL de tarifa zero em Ilhéus. A gente precisa, para acabar com essas polêmicas, para acabar com essas discussões, com essas discussões de sindicato, com esses factoides, jogaram na cidade que o conselho estava se reunindo para aumentar a tarefa. E aí a gente que vê a dor, que está próximo do povo, é toda hora a ligação, Adilson vai aumentar. Gente,
factoide.
A gente precisa de tarifa zero em Ilhéus, porque 130 cidades do país já tem tarifa zero e prefeito não vai tomar prejuízo, dono de empresa não toma prejuízo, porque o governo federal é quem arca junto com o município isso aí. Chega de pagar passagem, estudante, idoso, polícia, quem quer que seja. E outra, e é uma garantia também da Constituição, daquela situação de ir e vir. Que garante isso. Muito obrigado, Escarpita. Muito obrigado, Marinho Santo. Muito obrigado, você ouvinte, eleitor. Ore por mim.
Dar os parabéns pelo dia do jornalista ao nosso querido Ed Camargo, né? A toda a equipe da Conexão. No último dia 7 foi o dia do jornalista, viu, dia seu jornalista. Repórter?
Parabéns, Ed
Camargo. E eu quero parabenizar vocês e todos os jornalistas de Ilhéus e região.
Valeu. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível lá no podcast da Gabi, vereador Adilson José, aqui no Tropa. Daqui a pouquinho a gente volta para as emoções finais, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Emoções finais do Tropa de Elite, olha, vacinação contra a gripe é reforçada em Ilhéus após disparada de casos na Bahia. Diante do avanço expressivo das doenças respiratórias em nosso estado, a campanha de vacinação contra a influenza foi intensificada aqui em Ilhéus como uma estratégia urgente para conter o aumento dos casos graves. A mobilização, iniciada aí no final de março, segue até maio e acende um alerta para a necessidade de imunização imediata, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. O cenário epidemiológico preocupa. Dados da Secretaria de Saúde da Bahia apontam um crescimento de 191,95% dos registros, né? Dos casos aí, viu, senhor repórter? Tem que tomar a vacina. Responsável técnica pela imunização da Rede Frios aqui em Ilhéus, a Valquíria Cardiola, reforça a urgência da adesão. Segundo ela, embora a campanha tenha prazo aí até maio, mas a recomendação é antecipar a vacinação. A estratégia busca justamente reduzir essa pressão sobre o sistema de saúde antes da chegada do inverno, período em que a circulação aí de vírus respiratórios tende a aumentar. Então vamos aproveitar, procura a unidade de saúde, aí, as salas de vacinação em nosso município. Mandar um abraço a toda a equipe da Secretaria de Saúde, nossa querida Sonilda Mello, comandando tão muito bem aí. A vacina disponível, tá certo, aqui em Ilhéus e a cidade intensificando. Seu repórter, vamos trazer o Paulo José, né? Pra fechar o programa, hoje foi curto, né?
Chama Paulo, que Paulo vem direto de Camacan, Scarpe.
Giro regional e logo em seguida a gente traz os ganhadores, quem leva TZ Max, né? Mordomia Gabriela FM, Tropa de Elite. Paulo José, com você. Agradecer a turma que mandou mensagem aqui, várias mensagens, viu? Várias mensagens. Tem três ganhadores ou três ganhadoras. Daqui a pouquinho a gente conta.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo!
Neste momento, pessoas estão hospitalizadas, internadas, passando por procedimentos cirúrgicos, por sofrer um acidente ou até mesmo por ter uma doença crônica, precisar de uma transfusão sanguínea. Essas pessoas precisam de você, precisam da sua doação. Doe sangue, doe vida. A sua doação pode salvar até 4 vidas. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Olha, um carro que transportava 7 trabalhadores de uma empresa agrícola saiu da pista e caiu em uma ribanceira na BR-101 em Itabela, no início da manhã desta quarta-feira. Um homem morreu no local. A vítima, identificada como Vanderlei Batista da Silva, de 48 anos. O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal de Anápolis ainda pela manhã e levado para Itamaraju, onde foi velado e enterrado. Os outros 6 ocupantes ficaram feridos. Eles foram socorridos para a unidade de saúde. Segundo informações médicas, nenhum corre risco de morte. O veículo, o utilitário modelo Dublô, seguia de Itamaraju para uma plantação de mamão na localidade de Montinho. O grupo atuava na colheita. De acordo com a polícia, as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. No momento, chovia e a pista estava molhada. O inquérito foi instaurado para investigar a causa da saída do veículo da pista. É, meus amigos, violência na Bahia, no Brasil, nem as cidades pequenas estão mais livres. Uma a 53 quilômetros de Canavieiras, uma pequena cidade até então tranquila. Agora o crime organizado, as facções tomaram conta. Ali você vai no bairro da Marcel Ganem, na Urbis, no Sucupira, em outras regiões ali. É um perigo, mas a Polícia Militar está atenta, tanto que ontem foi dia de ação e teve aí
troca de tiros, viu? E resultou aí em um confronto durante uma operação no combate ao crime. Enquanto realizava ali patrulhamento no bairro Marcel Gane, equipes da Rondesp Sul, em conjunto com o terceiro pelotão da 71 Companhia e Cipe Cacaueira, foram surpreendidas por disparos de arma de fogo efetuados por suspeitos, por criminosos, por todos sujos. Durante a ação, policiais reagiram, dando aí um início a um confronto intenso, a população meio que em pânico. Na mesma operação, tivemos aí, portanto, o resultado de um indivíduo que foi alvejado, não resistiu aos ferimentos e morreu. E nessa mesma operação, outro elemento foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ao término da ocorrência, o material ali apreendido, como revólver, munições, pistola, balança de precisão, dinheiro em espécie, diferentes tipos de drogas, todo o material foi levado para a delegacia de polícia ali na cidade de Ilhéus. Segundo a Polícia Militar, as ações de enfrentamento ao crime organizado seguirão sendo intensificadas em Una e em toda a região sul da Bahia. É o que nós esperamos e que nós apoiamos. E você também pode ser um apoiador das forças de segurança. Faça suas denúncias anônima. Você não precisa se identificar. Ajude a polícia a trabalhar e a trazer mais tranquilidade. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo. Ganhadores, 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 ganhadores. Bam, 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 bam. Joseron leva aqui. É, TZ Max, Derinho, olha o Derinho aí ganhando também, TZ Max, seu repórter. E quem também leva é o Marcos Teles, lá do Nelson Costa. Joserão, Marcos Teles e o Derinho, ganhadores aí do TZ Max, tá certo? E aí vai passar aqui e resgatar aí o TZ Max. Gente, amanhã tem mais, viu, repórter? Até amanhã, se Deus quiser, viu, a partir das 6. Acabou?
Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, o filho da Dona Titina, trazendo mais uma super manhã da Gabi e o encontro marcado amanhã bem cedinho. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.